Alô, galera! Alô, torcedor do Vozão, torcedor cearense, alvinegro, que já está acostumado aos nossos telecasts aqui do Ceará. Eu sou João de Andrade Neto, estou aqui com Thiago Minhoca, o rei de Fortaleza, e a gente vai analisar aqui esse telecast dessa mais uma derrota, né, do Ceará nesse Campeonato Brasileiro, aí, uma derrota de 1-0 para o Internacional lá no Beira-Rio, com gol do William Potts, que é aos 31 minutos do segundo tempo, o que faz a derrota do Ceará ser mais uma derrota bem doída, né, para o torcedor cearense. O torcedor que acompanha essa partida viu o time se defender bem, jogar na parte defensiva bem, com problemas no outra metade do campo, na parte ofensiva, mas a gente está aqui justamente para debater sobre isso. E mais uma derrota que mantém ali, o Ceará tem a chance até de sair da lanterna se vencer esse jogo, mas continua estacionado com os 8 pontos na lanterna lá aqui do Campeonato Brasileiro. E eu vou passar para meu amigo Thiago Minhoca para saber primeiro a visão dele, da sua visão, Minhoca, dessa partida. A minha, inicialmente, vou só para pincelar aqui e te colocar na cara do gol, é o seguinte: eu achei que o Ceará, a proposta do Lisca para essa partida, que foi a proposta de jogar mais defensivo, o famoso jogar por uma bola, ela foi cumprida numa parte, né? Faltou a outra parte, que foi a questão do ataque. Eu acho que o principal problema do Ceará nesse jogo foi a parte ofensiva. O Ceará não conseguiu assustar o Inter, né? Se defendeu até bem, mas não conseguiu assustar o Inter. Eu queria tua visão, meu. Concorda comigo? Fica à vontade para discordar também.
Primeiramente, mais uma vez, uma honra dividir o áudio aí, né, o podcast com você, essa parceria de grilo e minhoca cada vez mais rendendo.
Eu não vou falar a piada do telecast rural mais, não.
Não, aí já tá batido. Agora, essa coisa de rei de Fortaleza aí também acho que já é demais. Mas, enfim, em todo caso, vou logo concordar com você, você já apontou muito bem. O Lisca repetiu algo muito similar ao que ele fez contra o Sport, deixou o jogo bem feio no primeiro tempo, não aconteceu praticamente quase nada no primeiro tempo, a não ser uma bola na trave que o Inter fez, numa bela jogada do jogador do Inter, né, que ele se livra de dois e quase marca ali no primeiro tempo. Digamos que foi a única jogada do primeiro tempo assim que teve realmente alguma possibilidade de gol. De resto, foi o Ceará fechando espaços do Inter, o Inter com dificuldade para entrar na área ou até tentar alguma possibilidade de um ataque mais perigoso. E o Lisca, foi exatamente essa proposta que ele fez contra o Sport e fez de novo contra o Internacional. No segundo tempo, o Lisca também sabiamente sabia que o time da casa, o Inter, jogando contra o Lanterna, ia a cada momento que passava e o gol não saía, ia ficando nervoso. E aí o Ceará, obviamente, poderia se aproveitar disso, como você bem citou. Se tivesse um ataque melhor, com melhor proposta, ou melhor execução de jogadas ofensivas, o Ceará podia ter feito aquele gol de jogar por uma bola, faria o gol e depois se fechava. Foi assim, boa parte, obviamente, um pouco mais de volume contra o Sport na rodada passada, embora a gente tenha que pontuar que o Sport, de fato, fez um futebol bem abaixo no segundo tempo, mas fora de casa, no caso do Ceará, quando você vai enfrentar um time, né, que é no caso o Inter, que está brigando lá em cima, que com essa vitória pulou para terceiro colocado, sabia que não ia ter a mesma boa vontade que o Sport deu na rodada passada, que foi aquele time bem burocrático, sem tanta objetividade, como já foi pontuado no episódio passado. Então, imaginava-se que o Ceará estava buscando essa única bola. E aí, esse problema do ataque não é de agora, né? É desde o começo. Eu já venho pontuando desde lá dos primeiros podcasts do Ceará, os primeiros telecasts dos jogos do Ceará, que o problema principal do Ceará é o ataque, é a maneira como atacar. São jogadores com qualidade bem abaixo de uma Série A, você tem jogadores até com rodagem de Série A, mas que estão muito mal, como é o caso do Éder Luiz. Hoje ele tirou, exatamente como entrou como titular, o Arthur, que tinha feito gol no jogo passado, e de fato é a opção principal do Ceará. Só que no segundo tempo o Ceará teve essa dificuldade, porque o que a gente pode dizer do jogo é isso, o segundo tempo em si. O Ceará passou até a atacar um pouco mais do que no primeiro tempo. No primeiro tempo, dois chutes de fora da área e praticamente sem nenhum perigo. Já no segundo tempo o Ceará até tentou algumas vezes, mas não teve aquela finalização. Até conseguiu algumas investidas, mas aí, mais uma vez, a gente reforça. O problema do ataque do Ceará. As peças que hoje estão no elenco, alguns reforços, também não imagino que vá ter muita mudança. Então, acredito que o Lisca vai seguir nessa mesma linha de jogo para cada partida, porque esse, eu acho que é o possível de um Ceará competitivo, que deu trabalho, de fato, contra o Inter lá e poderia ter ganhado desse ponto. A questão é que para o Ceará sair dessa situação, o que a gente já vem também frisando há muito tempo, que é muito difícil isso acontecer, é uma sequência de vitórias. Fazer isso numa Série A, você com pouco dinheiro, é muito complicado mesmo. Então, para o Ceará, é tentar manter esse tipo de futebol, que não vai ser nada atraente, com peças com muita dificuldade para criar situações de jogadas de ataque, e aí realmente conseguir esse gol fortuito em cada jogo. É muito arriscado, a chance de sempre conseguir um empate, ou jogos ali sempre equilibrados, perdendo por diferença de um gol, ou vencendo ali de um gol apenas, vai ser isso. Eu acho que a toada do Ceará, do máximo possível, com esse elenco aí, eu acho que é o que é possível para essa Série A. Não imagino uma reviravolta do Ceará, é muito complicado mesmo. Essa sequência de vitórias, embora tenha uma tabela até satisfatória até o final desse turno, ainda vai pegar o Santos, que está com problema, perdeu o treinador, vai pegar o Atlético Paranaense, o jogo do Bahia foi adiado, tá? Mas vai pegar o Paraná. Então tem adversários ainda direto até a final do primeiro turno e pode ainda recuperar alguns pontos. Claro que ao final do primeiro turno, aí se refaz uma quantidade de pontos necessários ainda para o segundo turno, mas frisando que realmente é um trabalho muito complicado e o jogo de hoje mostrou o porquê que é tão difícil para o Ceará imaginar, obviamente o torcedor do Ceará imaginar uma possível não queda do time para a Série B.
Meu, que assim, acho que você falou tudo já, mas eu queria enfatizar na questão, porque o problema é que o Ceará, o buraco do Ceará é muito fundo, e a Série A não funciona como a Série B, por exemplo, onde o Ceará já saiu de um buraco tá até mais fundo do que esse, mas na competição de nível mais curto, né? E na Série A é muito mais difícil, 3 pontos na Série A é muito mais complicado do que 3 pontos na Série B. Então, assim, o grande problema do Ceará é o buraco. Porque o Lisca, o trabalho de Lisca com o Ceará, você vê uma evolução do time pequena. Assim, é uma evolução que, para a Série A, para você sair da situação, talvez não seja o suficiente. Mas a forma como o Ceará se portou, principalmente no primeiro tempo, na questão defensiva, foi muito interessante de ver. Sabe? É um time que ele, na verdade, ele tropeça nas suas próprias limitações. Mas a estratégia de jogo traçada pelo Lisca foi bem executada, eu diria. Não é porque levou um gol que a estratégia foi mais executada, porque você enfrentar um Internacional no Beira-Rio é complicado. E você levar um gol só do Internacional do Beira-Rio faz parte do jogo. O Inter teve muita dificuldade de penetrar na defesa do Ceará. O Inter que, nessa temporada, ele em casa, ele tem uma campanha fantástica. Esse foi o 16º jogo do Inter no Beira-Rio, na temporada inteira, com 12 vitórias, 3 empates e só uma derrota, que foi pro Grêmio. Então, assim, e o Ceará impôs ao Internacional uma dificuldade muito, muito grande. No primeiro tempo, o Inter chegou 2 vezes. Então, assim, o Inter tem uma força no Beira-Rio e encontrou dificuldades para penetrar no lanterna do campeonato. Então, assim, eu acho que a estratégia foi bem feita. A grande dificuldade, e aí esbarra justamente no que o Minhoca falou e que eu estou reforçando aqui e que o torcedor do Ceará sabe muito bem, que é a questão da qualidade técnica mesmo, de fato, porque propor jogo é muito mais difícil do que você destruir jogadas. Então, assim, o Ceará teve muita dificuldade nessa questão da transição ofensiva. O Reina, assim, é um jogador muito limitado. De todas as partidas que eu vi o Ceará jogar com o Reina, eu não gostei de nenhuma da participação dele. Então, assim, o Reina foi mal, Felipe Azevedo errou muito passe, o próprio Arthur jogou isolado, o Luiz, que entrou no segundo tempo, no lugar do Felipe Azevedo, também não é jogador para você depositar uma esperança de fazer uma boa Série A com o Luiz. O Luiz, que foi um jogador que surgiu muito bem no CRB, foi pro Corinthians e rodou e não para quieto em canto nenhum, justamente porque tem essa dificuldade. Então, assim, a questão do Ceará é técnica, é a questão de esbar, o Lisca, ele tenta espremer o máximo dessa equipe do Ceará, mas às vezes esbarra, bate no teto. E eu acho que esse jogo contra o Inter foi isso. O time jogou aplicado, o time jogou bem defensivamente, mas para você encarar o Inter no Beira-Rio, é preciso de um pouco mais do que isso. É preciso você dar de vez em quando uma... Oi, fala.
Não, eu queria até dizer, tipo assim, muito foi falado também da questão desse duelo contra o Inter, pela questão até do retrospecto, né? Aliás, é bem curioso o retrospecto de Ceará e Inter na história, né, dos duelos, porque o Ceará até venceu mais o Inter do que perdeu, né? Até então, antes do jogo, eram 16 jogos, 7 vitórias do Ceará e 4 apenas do Inter. Então, nos últimos 3 jogos lá no Beira-Rio, o Ceará tinha vencido. Então, muitos torcedores também se apegavam a essa questão, que o Inter, queira ou não, se a gente for considerar no linguajar popular, tem uma freguesia com relação ao Ceará. E aí esses problemas, tipo, até se imaginavam no segundo tempo, quando o Inter começou a ficar mais nervoso e o Ceará começou a querer um pouco mais chegar no ataque, algo que faltou no primeiro tempo, imaginava-se que esse gol poderia amadurecer. E aí, no caso, o Lisca optou por colocar o Luigi no lugar do Felipe Azevedo, muito apagado. Acho até que ele já era para ter tirado o Reina logo de cara. Até reforçando isso que você falou, acho que o Reina, de fato, é o jogador desse elenco atual, na parte do meio para frente, é o jogador que mais deve do time. Como você bem colocou, todo jogo do Reina não teve nada demais. O Reina ou é praticamente inexistente, pouco se vê o Reina fazendo algum tipo de jogada ofensiva, dando um drible, até acompanhando por alguns sites de estatísticas, em duelos aqui, praticamente a cada duelo ele só ganha 2 ou 3. Então, um jogador que tem pouco 1 contra 1, ou que tem pouco ganho defensivo para ajudar defensivamente. Então é um cara que praticamente pouco colabora para o time. E isso, obviamente, fica nítido a cada jogo. O Lisca insiste nele, né? Tipo, você poderia colocar o próprio jogador que o Ceará contratou recentemente, o Carlisson, né, que foi contratado, e para ver esse jogador, já que a situação é ruim, já que é um jogo fora de casa, colocar ele durante a partida para ver exatamente uma possibilidade de aposta, né? Já que foi. Aliás, ele até entrou faltando 10 minutos, mas poderia, eu acho que, dar mais minutagem, já que o Reina fez um primeiro tempo bem ruim, ele poderia ter jogado um segundo tempo completo, mas jogando 10 minutos finais e já com o placar adverso, aí fica realmente muito complicado. Então, acho que o Lisca poderia ter sacado já o Reina antes e já colocado o Carlisson logo de cara. Ou visto mesmo, porque o Ricardinho na verdade não faz essa função de meia, e a gente percebeu isso nos jogos anteriores, que ele tem muita dificuldade. Mas o Carlson foi contratado exatamente para essa função. O outro jogador que poderia ser utilizado ainda não está disponível, ainda não está regularizado ainda pelo Ceará por questões burocráticas e tudo mais, que é o John Cardona. Esse é outro jogador também que é apostado, foi uma outra aposta da diretoria do Ceará para tentar melhorar essa questão do meio de campo, porque de fato, com o Reina, é muito difícil imaginar que saia algum tipo de jogada, pelo menos perigosa, para o Ceará. No caso, alguma jogada construída. Porque realmente ele é um jogador que pouco acrescenta, principalmente ofensivamente, que é o grande problema hoje do Ceará.
É isso, eu acho que, assim, o que fica de alento para o torcedor do Ceará, o torcedor do Vozão, é que se quer se agarrar alguma coisa, assim, o time hoje é melhor, o Ceará hoje é melhor do que o Ceará do início do Brasileiro. Só que isso, para sair do buraco não tá, ainda é muito pouco. Mas a gente, antes da gente passar, a gente já começou a falar aqui da questão de atuações individuais, já falou um pouquinho aí do Reina, mas antes de a gente entrar nos melhores e nos piores aqui do jogo, né, dessa derrota do Ceará para o Inter, falar sobre o podcast, meu amigo. Cresceu. Quando começa com o negócio do Experience, é porque o negócio cresceu. E aí, no dia 4 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, lá no Donovan's Irish Pub, vai ter um dia totalmente dedicado ao podcast. A gente vai fazer um campeonato de... Dois campeonatos. Antigamente a gente fazia só o campeonato de FIFA. Só que agora a turma foi... Recuou. A turma foi raiz. O campeonato tradicional de FIFA vai ser mantido. E também campeonato de botão. Campeonato de... Tu joga botão, Mioca?
Pois é. Eu sou, modéstia à parte, um jogador que joga muito bem, cara. Sabe? Tipo, na época de criança, realmente eu dominava os campeonatos aqui da rua e tudo mais. E, enfim, é uma coisa que realmente
só tem saudade. Só tem valente aqui, é pausa.
É isso mesmo. Agora, tipo, é uma pena não poder estar presente, mas quem puder compareça, porque de fato é um dos melhores brinquedos que eu tive na época de infância e recomendo mesmo quem puder comparecer, realmente muito massa.
Pois bem, vai, a gente dá os detalhes aqui, é no dia 4 de agosto, ou seja, está próximo, lá no Donovan's Irish Pub, que fica ali na 17 de agosto, número 1706, certo? Ali na 17 de agosto, a turma que conhece ali aquela área ali de cada foto conhece o Donovan's já é bem tradicional, bem conhecido ali naquela área. E, como eu falei, o nome do evento é Podcast Experience. Ai, é grande, negócio gigante. Cresceu. Você pode jogar só o FIFA, que a turma vai dar a taça Bélgica, para o campeão do... Porque FIFA é geração PlayStation. Então a taça Bélgica vai ser para o campeão do FIFA. E vai ter o campeonato de botão com a taça Bulgária. Porque é a taça raiz. Porque a Bulgária 94, meu amigo, ali era o modinha raiz. É a Bulgária de 94. Inclusive, no dia, eu vou estar presente, obviamente, e vou jogar o botão com a camisa da Bulgária. Ou vou jogar FIFA com a camisa da Bulgária para dar um bug geral na galera. Então, assim, para quem que você que quiser participar e quiser garantir sua vaga, é bom agilizar, certo? Porque a procura já está enorme. Aí você manda o e-mail para o e-mail podcast45minutos@gmail.com. Vou repetir. podcast45minutos@gmail.com para garantir sua vaga. Se você quiser jogar os dois campeonatos, que dá para você jogar os dois, vai ser um calendário ali que você joga um, joga outro, a inscrição custa R$80. Já que se você quiser jogar ou o campeonato de FIFA ou o campeonato de botão, ou seja, um ou outro, você paga R$50 nas inscrições. Então, companheiro, corra lá, vai ser um dia divertidíssimo. A equipe completa do podcast presente, jogando FIFA. Eu vou jogar os dois. Mas eu confesso que no botão eu tô enferrujado. No FIFA eu tô treinando mais. Fui campeão dia desse com o Uruguai, jogando a Copa do Mundo. E garanta sua vaga. Além disso, como o campeonato vai ser no Donovan's, aí você pode, meu amigo, você almoça no Donovan's, já chope no Donovan's, direto, ali, ó. Já desce, já vai tomar, não entra uma partida de outro. Desce um chope, petisco da melhor qualidade. Então, vale demais. As inscrições já estão abertas, como eu falei. E é no dia 4 de agosto, a partir das 10 da manhã. Vai ser um dia rochedo. Minhoca, se você puder vir, tá convidado também.
Estagiário vai também, né?
Pagando.
Estagiário só se
pode. Não tá pagando. Beleza, então vamos aqui entrar na questão dos atuações melhores e piores. Então, como é uma derrota, a gente tá analisando uma derrota aqui do Ceará, vamos pelos piores. A gente já deu um spoilerzinho aqui, né? Eu vou dar o meu aqui só para reforçar. Para mim, o pior jogador do Ceará foi o Reina. Mais uma partida muito apagada dele. Um jogador que não conseguiu criar nada ofensivamente. Não conseguiu fazer essa ligação do time que se defendeu bem. Mas que chegasse pelo menos uma ou duas vezes ali no assustando o Internacional. O Reina não conseguiu isso. Mas além do Reina, eu vou citar pelo menos mais dois jogadores. Fazer o tradicional pódio aqui dos piores. Eu acho que a medalha de prata ficaria com o João Lucas, lateral esquerdo, pelo seguinte: o gol do Potker nasce, ele, se você reparar, ele era o responsável por estar marcando o Potker, e ele dá um apagão na área, ele dá um apagão, ele simplesmente, o Potker, ele deixa o Potker correr na frente dele, ele não marca, e o Potker chega para aproveitar o rebote, faz o gol. E além disso, no final, não sei se esse lance abalou muito ele, e já depois que estava 1-0 para o Inter, o Ceará tentando empatar, ele errou tudo. Aí começou a errar tudo. Errou passe, errou marcação, errou tudo. Então, eu acho que a partida do João Lucas também foi fraca, e esse lance do gol em cima dele, eu acho que tem um peso muito grande. Tá? E para fechar o pódio aqui, eu acho que, e para também não ficar nessa parte da questão do ataque, né, o que faltou essa questão do ataque, eu acho que o Felipe Azevedo também fez uma partida muito abaixo, errou muito, não deu a velocidade que a proposta de jogo do Lisca pedia, ele não deu essa velocidade de contra-ataque, ele errou demais. Então fica esse podzinho pra mim, fica o Reina com o João Lucas, lateral, e o Felipe Azevedo.
Pois é, João. Para mim, obviamente o Reina, de fato, não contribuiu com nada durante o jogo, como a gente já estava destacando. Então, de fato, o pior da partida pelo lado do Ceará. Acho que também o Felipe Azevedo vou colocar como segundo, até porque também precisava, um time como o Ceará, que vem com essa proposta de jogo, você precisa ter um jogador na frente, e obviamente esse jogador é o Felipe Azevedo, que tem a questão da velocidade, tem a questão do drible, ele precisa construir um pouco mais. Como, obviamente, o Cássio já falou, não de agora, então já de vários anos, ele é aquele jogador que corre, que contribui, mas que sempre perde aquele gol e tudo mais, e hoje não teve nem, digamos assim, uma oportunidade, é claro e tal. Então eu acho que ele é o jogador hoje do Ceará que precisa melhorar tecnicamente na questão ofensiva. Então nesse ponto, acho que o Felipe Azevedo contribui muito. E a questão do João Lucas, acho que ele fez uma partida boa até realmente esse lance do gol. Mas eu ainda acho que foi um certo mérito do Inter, né, pela jogada, foi uma jogada bem construída. Claro, não era para deixar um jogador como o Pottker exatamente chegar ali batendo de frente, mas considero ele mais, tipo assim, menos culpado do jogo hoje, do mau jogo, nem do mau jogo do Ceará, mas digamos, do jogo que acabou não dando certo para o Ceará, digamos, a não vitória, ou no caso, a derrota do Ceará. Acho que o João Lucas fica terceiro, porque na proposta que era do que o Lisca fez, acho que os jogadores de ataque tinham rendido um pouco mais. Defensivamente, acho que o time até se comportou muito bem.
Então aproveita e embala aí e indica os teus melhores. Se quiser fazer um pódio também, fica à vontade aí.
Para mim, o jogador que mais participou no jogo, colaborou demais, principalmente defensivamente, foi o jogador que deu mais desarmes na partida, foi o Richardson, né? O Richardson deu 8 desarmes, liderou, aliás, considerando todos os jogadores da partida, seja pelo lado do Inter como pelo lado do Ceará, Richardson roubou muita bola, deu muita continuidade em determinadas jogadas, coisa que teoricamente não era para ser ele, né? Então ele realmente conseguiu fazer muito mais do que realmente um jogador do Ceará acabou rendendo. Acho que o Everson vinha até relativamente bem, acho que na jogada do gol também, embora tenha sido um chute muito a queima-roupa ali, acho que ele deu uma, né, a espalmada de bola acabou caindo no pé do Pottker, mas acho que o Everson também fez uma boa partida. E o outro jogador que está me agradando cada vez mais é o Fabinho, né? Então esses três jogadores, o Fabinho é um jogador que vem dos últimos jogos jogando muito bem, tem boa recomposição, faz muito boa leitura defensiva, e é um jogador também que chega bem ao ataque relativamente, mas o problema principal do Ceará, obviamente, é o ataque, e esses dois jogadores, tanto o Fabinho como o Richard, os dois homens que jogam ali na saída de jogo e também ajudam na recomposição defensiva, não dá para imaginar além disso que eles podem entregar, tanto recuperar a bola, como repassar a bola para os jogadores da frente, que aí sim, esses é que teriam que melhorar o futebol.
Como você já falou três aí, eu vou citar um diferente, porque na verdade para mim, o meu melhor não seria nenhum dos três, mas apesar que eu concordo que foi partida de regular para boa dos jogadores que você citou, mas eu gostei do Luiz Otávio na zaga. Eu acho que foi um zagueiro seguro. O Thiago Alves, no lance do gol, ele cabeceia, mas aí assim, ele tá na área, ele foi tentar cortar e termina que corta que dá a oportunidade do primeiro chute, né? Ele corta e o jogador do Inter dá o primeiro chute. Mas eu acho que o Luiz Otávio, zagueiro, se comportou bem. Foi um zagueiro bem seguro. Ele tanto na área quanto na questão de muitas vezes ele ganhou no homem a homem, de corpo, ele impôs assim, a questão do físico. Eu gostei da participação do Luiz Otávio, seria o meu voto aqui de melhor jogador do Ceará em campo, até para coroar essa questão da, que a gente já falou tanto aqui, que defensivamente foi uma partida ok do Ceará. Não é porque perder levou de 1-0 que foi uma desgraça, não. Levou 1-0 de um time que está em terceiro colocado, está na terceira colocação do brasileiro, ou seja, um time forte, mas o grande problema, como a gente já falou aqui diversas vezes, foi o ataque. Então o Luiz Otávio, para mim, ele entra ali também como voto para representar essa boa partida do setor defensivo do Ceará. Então, vamos passar aqui para a gente, na reta final do programa, que é a projetar um pouco, né? O Ceará só volta a campo, lembrando que vai ter rodada do brasileiro, né, já nesse meio de semana, na quarta e na quinta, só que o Ceará não joga, o jogo contra o Bahia foi adiado, somente no dia 29 de agosto, o jogo vai ser no Castelão, mas, né, essa partida foi adiada. Então, o Ceará só volta a campo no próximo fim de semana, no sábado, encara o Fluminense aí no PV, um jogo 16 horas, com perspectiva de bom público, né, Mioca?
Sim, sim. Obviamente o PV não comporta tanto assim, tem a diretoria Alvinegra até colocou exatamente como proposta colocar apenas para os sócios, só que aí acabou voltando atrás, exatamente porque a procura podia ser maior, e aí destinou uma parte, obviamente, para os sócios torcedores e outra parte para a torcida. Acredito, claro, se tivesse um empate contra o Inter, a torcida já esgotaria rapidamente essa questão dos ingressos. Mas acho sim, acho que o estádio vai estar bem lotado, a torcida, obviamente, está alegre pela vitória diante do Sport, e deve se fazer em bom número no jogo do próximo sábado. E essa pausa é até boa para o Ceará, né? Porque vai ser uma das raras equipes que vai folgar no meio de semana, já que o Bahia, o jogo que foi adiado, joga pela Sul-Americana. Então o Ceará vai ter quase uma semana completa, no caso, para se preparar para esse jogo. Então vai ter todo um preparo para enfrentar um Fluminense que venceu o Sport no final de semana e joga nesse meio de semana também. Então o Ceará pelo menos vai ter um intervalo melhor de recuperação para conquistar a sua segunda vitória, que é necessária, obviamente, para trazer mais o torcedor.
Isso que eu ia dizer. O jogo, assim, da minha parte, o que eu tenho a dizer desse jogo contra o Fluminense de Ceará é que essa derrota do Inter, ela não esmoreça a vontade do torcedor e esse jogo. Acho que esse jogo, a torcida do Ceará... primeiro, eu acho que a diretoria do Ceará acertou e demorou a levar o jogo do Ceará para o PV. Eu acho que o Ceará, na situação que está, o que faz a diferença é pressão de torcida. Pressão de torcida a favor ajuda muito. E no Castelão, como o estádio é bem maior, esse negócio fica muito diluído. Então, eu acho que o Ceará, ele tem que jogar com as armas que tem. E uma das armas é jogar no PV, com a torcida fazendo caldeirão ali. Foi, por exemplo, o que o Náutico fazia muito tempo aqui no Recife, quando o Náutico estava jogando na Série A. Fez muito isso nos aflitos. O Náutico chegou a ter o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro de 2012, só perdeu, o Grêmio foi o melhor mandante, e ele foi o segundo melhor mandante jogando nos aflitos, justamente porque tinha toda a atmosfera, a torcida sempre lotava os aflitos e tal. Então o Ceará demorou a levar alguns jogos do PV, mas já que levou, que mantém os jogos lá, e que essa derrota para o Inter não desanime o torcedor cearense. Não, acredito que não vai desanimar, porque é isso, assim, se o torcedor, o último que pode largar o Ceará é o torcedor. Tá? Eu já travei aqui que o Ceará foi rebaixado, mas não sou do Ceará, e eu tô aqui só para analisar o fato que eu vejo. O Mioca pode achar que o Ceará tá rebaixado, qualquer um, menos o torcedor do Ceará. Quem não pode largar é o torcedor do Ceará. Então, esse jogo sábado, 16 horas, jogo horário interessante, eu acho que vai dar um pum público, e é isso.
Só para fechar, essa questão até do jogo do PV também. Obviamente, tipo, não é só a falta do apoio, até porque o torcedor, se a gente for considerar alguns jogos que teve no começo do campeonato, né, jogos contra o Flamengo, jogos contra o São Paulo, o Castelão estava abarrotado. E essa pressão até que você mencionou é porque a vitória veio diante do Sport. Você imagina aí você voltar depois dessa pausa da Copa, aí a equipe não vence. Então toda essa pressão, obviamente, da torcida apoiando, e aí ia ser contrário, né, a torcida já com raiva, já insatisfeita com o desempenho da equipe, obviamente uma pressão dessa num estádio mais próximo, aí realmente, claro, depende de cada jogador, mas em todo caso, acho que é uma alternativa interessante de fato. Acho que o Ceará acerta, no caso, com o pedido do Lisca, mas acho que em determinados jogos, eu acho que dá para considerar o Castelão, dependendo do momento, porque também foi assim naquele ano de 2015, no último jogo contra o Macaé, no jogo que o Ceará precisava vencer. O jogo foi no Castelão e a torcida se fez presente. Claro, eu acho que dependendo do tamanho do jogo, dá para voltar de novo pro Castelão. Mas aí tem que medir, obviamente, o momento, a situação. E aí a gente vai ver ao longo dos próximos jogos quando é lá e quando é no PV e quando é no Castelão.
O PV é uma medida emergencial, digamos assim. Então é isso. A gente encerrou aqui. Acho que falamos tudo sobre essa derrota, né? A oitava derrota do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A, 1-0 para o Internacional, mas a gente se vê aí nos próximos programas. Tem a turma gosta de gravar, assim, Mioca. A gente tem esse telecast, estão gravando, vai ter o podcast raiz, analisando tudo, todos os meandros aí dessa rodada da Série A, também da Série C, que deve estar entrando aí no seu feed mais rápido possível. e a gente se vê nos vários programas da casa e também lá no Campeonato de Botão, no próximo dia 4 de agosto, lá no Donovan's Ice Pub. Um abraço, Minhoca.
Até mais, até mais.
Valeu, Rodrigão. Passa a régua.